Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo. Começa agora mais uma edição do 3 em 1 para toda a rede Jovem Pan News. E imagens do nosso canal no YouTube, também streaming no site da Jovem Pan, www.jp.com.br. Corre lá, acesse e fique mais pertinho da gente em imagens. Hoje é segunda-feira, dia 22 de abril de 2019. Muito boa tarde, Vera Magalhães. Como foi o feriadão de Páscoa?
Foi ótimo, Silvio. Estive no Chile, ótima, deu para descansar. Vamos agora de volta ao batente.
Tudo bem com você, Alexandre?
Tudo bom, Silvio? Tudo bom, Vera? Carlos, saudações rubro-negras, parabéns pelo Mengão, campeão ontem. E vamos que vamos.
Futebol é assunto aqui hoje.
Carlos Andrade está com uma cara de feliz, lá, animado lá no Rio de Janeiro depois da decisão do estadual. Já não é o meu caso nem o da Vera, mas tudo bem com você, Andreasa?
Tudo bem, aqui no Rio a hegemonia chega a ser agressiva para com os demais, mas tudo bem. Agora tem que focar na Libertadores, no Brasileiro. Cheirinho, né? Vamos com tudo.
Cheirinho acabou.
Muito bem, vamos aos destaques do programa de hoje. O canal no YouTube do presidente Jair Bolsonaro publica e depois apaga vídeo do escritor Olavo de Carvalho criticando militares e o vice Hamilton Mourão reagiu. O Ministério da Economia coloca estudos e relatórios técnicos que ancoram a proposta da reforma da Previdência sob sigilo e provocou reação na Câmara dos Deputados. 3 em 1 também destaca que a equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro cedeu às pressões do Centrão e aceitou retirar da reforma 4 pontos que da PEC que tramita na CCJ. Aliás, a sessão é amanhã. Muito bem, esses são os destaques do nosso programa. Para você que nos acompanha em áudio e vídeo, vai aí a nossa pergunta diária. Queremos saber de você o que você achou da publicação desse vídeo de Olavo de Carvalho criticando militares na página, no canal do presidente Jair Bolsonaro. Mande sua mensagem para 931-170-620, de novo 931-170-620, com o DDD 011 aqui de São Paulo. E para enviar o seu vídeo sobre a reforma da Previdência, participar dessa campanha da Jovem Pan a favor da reforma da Previdência, a favor do futuro do Brasil, mande sua mensagem para o seguinte número: 011 97465 1630. De novo, 97465 1630.
3 em 1.
Em um vídeo publicado no canal do YouTube do presidente Jair Bolsonaro, o escritor Olavo de Carvalho faz novas críticas aos militares. O conteúdo foi replicado pelo filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro. No entanto, horas depois, a publicação foi excluída da plataforma. Durante o vídeo, Olavo de Carvalho diz que considera o presidente um mártir e criticou o núcleo militar do governo. Abro aspas, foi a declaração. Qual a última contribuição das escolas militares à alta cultura nacional? As obras de Euclides da Cunha? Depois de então, foi só cabelo pintado e voz impostada, fecho aspas. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão, que é militar, né, ironizou as críticas feitas pelo guru do bolsonarismo. Em resposta ao vídeo, Mourão diz que Olavo de Carvalho deveria se concentrar no exercício da função de astrólogo, por ser a que ele desempenha bem. São as aspas do general Mourão. Segundo o vice, o desconforto é apenas pessoal. Vera Magalhães, mais uma confusão.
Não é apenas pessoal o desconforto, Silvio. O desconforto é institucional. A instituição Exército está bastante incomodada com esses ataques sistemáticos feitos pelo Olavo de Carvalho. E aí poderia até ser pessoal se eles fossem só ataques feitos pelo Olavo de Carvalho. Mas o que incomoda e incomoda crescentemente a ala militar do governo é o fato de eles serem endossados de alguma maneira pela família do presidente por alguns de seus aliados. Vamos lembrar, o deputado Marco Feliciano, na semana passada, pediu o impeachment do vice-presidente, baseado em outras coisas, no fato dele ter dado um like num tweet da jornalista Raquel Kshirazade. Agora, no fim de semana, provavelmente Carlos Bolsonaro, e não o próprio Bolsonaro, que estava lá dando uns rolês de moto, não deve ter sido ele, deve ter sido o filho, postou na página do presidente no YouTube este vídeo de mais de 6 minutos em que o Olavo de Carvalho tece lá uma série de considerações sobre o exército, xinga o vice-presidente, xinga os generais, xinga os militares, fala vários palavrões, mostra seus rifles, enfim, uma série ali de boldades, algumas delas voltadas aos generais e ao vice-presidente da República. E eu pergunto, a quem interessa isso? A quem interessa criar uma cisânia, forçar uma situação que pode chegar ao rompimento entre o presidente e o seu vice no início do governo? Isso interessaria a oposição, que não está fazendo isso. Quem está fazendo isso são alguns setores que se identificam como favoráveis ao governo. Em uma lógica que, a meu ver, não tem nenhuma. É uma lógica totalmente suicida. Pode fazer algum sentido teórico para os que acham que tem uma ala establishment, Atenção, isso é coisa de quem nunca governou nem uma partida de banco imobiliário. Não é assim que se governa. Não é com base em teorias da conspiração, em ideias amalucadas sobre isso, aquilo. Se governa tendo um presidente, um vice-presidente, seus ministros, abaixo dos ministros, os secretários das pastas, em outro prédio, como um poder separado, o Congresso, que tem deputados e senadores, aquele prédio com a cúpula para esse lado, aquele para o outro, um para baixo, um virado para cima, é um outro poder. E o outro poder é o judiciário. É assim que brinca de governar. Não é pelas redes sociais, não é com astrólogos, tarólogos, numerólogos. A coisa não está indo bem, não vai bem quando a família do presidente se põe a repetir maluquices pelas redes sociais, usando a conta do presidente da República. Teve mais de 100 mil visualizações do tal vídeo, que não diz nada com nada. Um vídeo que não ajuda em nada o governo. Teve mais de 100 mil visualizações na página do presidente da República. E, além disso, teve notas no fim de semana mostrando áudios do presidente mandados por WhatsApp em que ele incentiva aliados a malharem o vice-presidente nas redes sociais. Que é isso, gente? Isso é brincadeira? Isso é piada? Isso é quarta série? Que história é essa? Ah, eu postei um negócio, boa, aposta mesmo, legal, vai ter uma surpresa em 2022. Isso é governo? Não é a oposição que está criando esses embaraços, é a própria, a própria enturragem do presidente, quando não ele próprio. Eu não consigo ver lógica nisso, lógica revolucionária, lógica teórica, nenhuma, nada. Eu acho isso tudo uma loucura. Eu acho que o governo está graciosamente criando crises para si, crises que são bobas, que não ajudam em nada, quando deveria estar focado na reforma da Previdência, que segue naqueles passos claudicantes, também sendo ela atrapalhada pelo governo, como a gente vai ver adiante.
Exatamente. Falaremos já já da reforma da Previdência. Antes, vamos continuar falando da confusão. Passo a bola lá para o Carlos Andreasa.
A Vera tocou em todos os pontos aí relevantes. Tem método nisso aí. Uma das bases, um dos programas, um dos projetos do bolsonarismo é de ataque ao estamento burocrático, ao tal establishment, a forma que nós avaliamos correta de se governar. Esse é um dos pilares, né? Quer dizer, a Vera falou muito em oposição. A lógica bolsonarista é de, ao mesmo tempo, administrar o Estado, ou tentar administrar o Estado, e, ao mesmo tempo, encaixar o discurso de oposição permanente. Quer dizer, como se o governo fosse oposição dentro dessa lógica. É a lógica também da campanha permanente, a que tem falado muito, que necessita da forja de inimigos constantemente, ainda que para efeito artificial, como é quase sempre o caso. Essa lógica que vai ser, não é uma exceção, é o normal, é o conflito, a conflagração, a necessidade de choque permanente para agradar um determinado grupo, para manter acesa a chama do bolsonarismo, da militância. Não faz sentido do modo como nós achamos razoável de governar, mas é o modo como o Bolsonaro foi eleito, e o Bolsonaro é alguém que, insisto, opera sob campanha permanente. Então, vejam, existe o vídeo do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho é o pensador, o intelectual do novo regime. Ele é a inspiração intelectual do principal grupo desse governo. É o grupo que se auto-intitula anti-establishment, o grupo dos filhos, o grupo do Felipe Martins. No entanto, quem compartilhou o vídeo, o que há de grave nisso é o fato de o presidente da República ter compartilhado o vídeo. E aí há o elemento educador. O presidente chancela esse grupo. Esse, para que fique claro, este é o grupo mais importante, o grupo do Carlos Bolsonaro. Os militares não são, nem o general Heleno, tão influentes quanto nós imaginamos. O Bolsonaro faz uma escolha clara. Ah, não foi ele que postou. Ele disse na semana passada que tem 100% de controle das suas redes sociais, que sabe tudo que se compartilha ali e que acredita, confia em quem o faz para ele. Então, o compartilhamento desse vídeo tem a chancela do presidente, portanto, um ataque aos militares, que são identificados no vídeo como parte do estamento burocrático, foi chancelado pelo presidente. Qual é a lógica aí da guerra permanente? É uma ideia, a meu ver, equivocada para as necessidades de um país, com tantos problemas que nós temos, mas é a lógica de que ganhou-se a eleição enfrentando o establishment, ganhou-se a eleição enfrentando o estamento burocrático, mas a guerra não acabou, porque ela é permanente. Então, uma vez no poder, é preciso combater desde dentro o inimigo, o establishment, incrustado na máquina pública. Por quê? Porque aí você vai ter sempre um inimigo. E aí você vai girando o inimigo. Um dia é o Congresso, outro dia é o Judiciário, outro dia é o setor militar e por aí fora. Tem método nisso, tem um projeto de poder por trás disso. Isso, para mim, isso que é importante ter clareza. Uma coisa é um projeto de Estado, um projeto de governo, projetos para o Brasil. Isso não tem, e ainda que tivesse, nessa situação não teria como estar sendo operado. Quem opera isso é o Paulo Guedes, que, se for bem sucedido, financia a guerra cultural permanente, que essa sim é o que está em curso, é o que é operado e que é o projeto de poder bolsonarista, que já se fala em 2022, nesse áudio que eu não ouvi, mas que o presidente diz, chancela ataques ao Mourão, é isso aí, ele fala que Mourão vai ter uma surpresinha em 2022, quer dizer, já está em campanha para 2022, porque a campanha permanente é a lógica desse governo, é isso.
Alexandre Borges, suas considerações.
Bom, lá vamos nós falar de novo de guerra da ala ideológica do governo contra A, B, C, contra o PSL, contra os militares, contra, quer dizer, todo dia, né, a gente volta, enfim, mas qual é a lógica, né? A gente tá com o que a gente sabe, o que é fato é que existe uma tensão. O que a gente pode especular, quais são os motivos, né? Bom, de tudo que eu já ouvi sobre esse assunto, de quais seriam as motivações, o que está por trás, o que é, vamos dizer, o projeto de poder é... O que é fato? O presidente, evidentemente, é muito encantado com os filhos e os filhos são muito encantados com essa ala ideológica, né? Quer dizer, tem uma corrente clara de encadeada onde o presidente trata uma parte da sua carreira política, não é de hoje, muito antes dele ser presidente, com uma certa lógica dinástica, né? Quase como uma empresa familiar. E os filhos dele, que fazem parte desse projeto, são muito encantados com essa lógica dos ideológicos, né? Bom, enfim, e o que os ideológicos em tese prometem de volta para o governo, que é o que a gente escuta por aí, que é a continuidade desse projeto de poder, desse projeto além dos 4 ou 8 anos do governo Bolsonaro. E isso passaria pelo quê? Passaria pelas relações internacionais, onde a influência dessa ala no Itamaraty é óbvia, evidente, e no chamado controle da narrativa, que justificaria a influência no MEC, né, para poder manter professores, universidades e colégios mais ou menos ali sobre uma rédea curta, e o controle das redes sociais, onde adversários seriam perseguidos, onde teria ali um embate ideológico no dia a dia nas redes sociais. Então, em tese, se você tem controle da narrativa, por um lado, e essa parte toda das relações internacionais, onde, por exemplo, um dos filhos do presidente está agora na Itália, está viajando, tem uma agenda intensa desde o ano passado de visitas ao exterior, de contatos com outros grupos, somente alinhados ideologicamente. O que a gente escuta é que dentro de um projeto, desse projeto de poder, teria isso. Seriam 2 anos de visitas internacionais e 2 anos de visitas rodando o Brasil. Pode ser, pode não ser, é especulação, não é, mas de tudo que eu ouvi até hoje é o que me parece fazer mais sentido. A ala ideológica, ela teria a força que ela tem, porque ela vende, ela vende que ela pode desenhar e ajudar a construir esse projeto de poder de médio e longo prazo, o que passaria pelo controle da educação, pelo controle da narrativa nas redes sociais, e ajudaria então a manter principalmente os filhos longe do dia a dia da administração. Por quê? Porque administrar um país é complicado, desgastante, você tem que tomar opções que às vezes vão desgastar o grupo A, o grupo B. Então, o exercício do dia a dia da administração pública é trabalhoso, gera guerra, ou às vezes com a imprensa, ou com setores, ou com sindicatos. Então, os filhos poderiam ser, em tese, blindados desse dia a dia de negociação do Congresso, de aprovação de reformas. Eles estariam, de certa forma, olhando o governo de uma perspectiva externa, criticando, dizendo o que está errado, o que está certo, quem que estaria atrapalhando aquele que o governo do pai estivesse andando. E a partir daí, isso manteria o discurso blindado para uma eventual futura campanha política, uma eventual corrida presidencial de algum dos filhos, que ele poderia dizer: olha, a gente tentou fazer o melhor que a gente podia durante esses 4 anos, mas o Congresso atrapalhou, os militares atrapalharam, a ABC atrapalharam, a gente se manteve de fora, e agora, para continuar e aprofundar a Revolução Patriota, enfim, o nome que queiram dar, precisa se votar no filho A, no filho B. E isso seria uma estratégia desenhada por essa ala. É, de tudo que eu ouvi até hoje, o que me parece justificar mais a força que eles têm. É isso, não é? O tempo vai dizer.
Acho que pode até ser isso, né? Mas eu acho que narrativa nenhuma sobrevive num país em que a economia fica parada. E o essencial para que o Bolsonaro tivesse êxito num projeto ali de 2022 e para frente, o que o bolsonarismo se perpetuasse, é que ele fosse uma força capaz de gerar riqueza, capaz de gerar bonança econômica. Então, me parece um erro ficar girando em círculo numa espiral de desgaste dos seus próprios aliados, quando você deveria estar juntando esforços, ao menos num primeiro momento, para destravar a economia, fazer com que ela começasse a girar, para aí sim você passar a ter uma narrativa que tenha amparo na realidade, porque senão fica só uma coisa no mundo da lua. Ficar fazendo narrativa em cima de coisas tão diáfanas quanto marxismo cultural, establishment versus anti-establishment, o que que isso quer dizer para a pessoa que está desempregada lá no Nordeste? O que que establishment versus anti-establishment enche o prato do cara que perdeu o emprego há 2 anos, está desalentado e não está mais nem procurando? Esse cara vai se identificar com o bolsonarismo porque o Lula e o PT criaram uma narrativa, mas eles não viveram de narrativa desde o início. Eles tiveram ali um impulso, um impulso que foi o quê? Nós vamos, de alguma maneira, atacar essa chaga da desigualdade social. Tiveram uma ajuda no início, que era a economia internacional girando bem, que era um ciclo de commodities que ajudou imensamente o Brasil, mas eles souberam transformar isso em narrativa. Não partir da narrativa para criar um governo, uma espécie de governo paralelo. Porque se você cria um governo paralelo só amparado em narrativa e esquece do governo real, o governo real te sabota. Os militares hoje são aliados, eles acreditam no Bolsonaro, eles compraram o Bolsonaro na baixa. Mas se eles se sentirem sistematicamente sacaneados, eles vão continuar amparando o Bolsonaro ou eles vão migrar para uma postura primeiro cética e depois de combate ao bolsonarismo? É inteligente comprar briga com os militares? Depois de você encher o governo de militares, uma coisa é você comprar briga com os militares tendo uma retórica antimilitar desde o início. Outra coisa é você encastelar os militares em postos de comando e, a partir disso, passar a bombardeá-los. É uma coisa suicida. Não faz sentido nenhum. Tem sentido você comprar a briga com o Congresso antes de aprovar suas reformas? Não, você deveria querer que o Congresso aprove as suas reformas, depois você faz uma narrativa de que você venceu o Congresso e aí sim você parte para a guerra cultural.
Muito bem, vamos fazer mais uma rodada. O Andreasa está pedindo a palavra e na sequência o Alexandre. Diga lá, Andreasa.
Então, a Vera tocou no ponto central, que é a matéria econômica. O divisor de águas para o futuro do projeto de poder bolsonarista está na agenda do Paulo Guedes. Ao mesmo tempo, a gente vê o governo se esforçar precariamente pela reforma da Previdência e o partido do presidente absolutamente abandonado, desarticulado e incapaz de operar pró-reforma. Qual me parece ser o cálculo do grupo que manda no governo Bolsonaro? Porque é isso que a gente tem que ter clareza. Tem um grupo dominante. Esse é o grupo ideológico, a ala anti-establishment, o grupo nacional populista, chame como chamar. Esse é o grupo que dá as cartas. Qual é a lógica? É, na base do governo paralelo, como a Vera disse agora, se empenhar e se associar o mínimo possível, isso é uma leitura, tá, que eu estou propondo aqui, é evidente que não é a verdade, mas é se associar o mínimo possível à agenda liberal do Paulo Guedes, apostando que alguma reforma da Previdência passará e que uma reforma da Previdência de 600 ou 500 bilhões no limite, mais um programa de concessões, mais alguma coisa tributária, que é sobretudo infraconstitucional, criariam as condições para algum grau de tração na economia, sem que o bolsonarismo tivesse que colocar a mão na lama, como eles acham que lidar com o Congresso é, e que com isso, de repente, ao final desse ciclo, no ano eleitoral, a economia crescendo lentamente, começando a gerar empregos, seria o input econômico necessário para a reeleição do Jair Bolsonaro ou para a renovação desse projeto por meio de algum outro nome. É uma economia, e aí é uma economia política, difícil mesmo, muito revolucionário, porque de fato nós estamos falando de um projeto revolucionário que precisa ser entendido. Quer dizer, não podemos nos comprometer com o Congresso, com a aprovação 100% da reforma, embora o maior valor conquistado de impacto fiscal fosse melhor, aquilo que nós teremos, e acreditamos que teremos algo, será essa aposta suficiente para tracionar a economia e nos reeleger para um novo ciclo. Eu acho que essa é a lógica operante, né, nesse grupo bolsonarista influente que manda no governo. Quer dizer, é ao mesmo tempo oposição ao governo, é daí porque o PSL é tão abandonado e desqualificado pelo presidente da República e pelo governo, é uma espécie de economia mesmo de ação, considerando uma vitória no futuro, que ainda que não tão grande quanto Paulo Guedes gostaria, seria suficiente inclusive para tornar o Paulo Guedes prescindível.
Alexandre, você tem um complemento também, né?
Muito rápido, só lembrar como é que isso aconteceu no governo Lula. O Lula começa em 2003... com uma política econômica pragmática, com Antônio Palocci, mantendo muitos dos... quase um terceiro governo do Fernando Henrique Cardoso ou do mandato do Pedro Malan, porque não houve um grande cavalo de pau entre o que se fazia, o tripé macroeconômico, né? Quer dizer, as bases do que foram o governo Fernando Henrique. No primeiro, ali nos primeiros anos do governo Lula, não houve nenhum grande cavalo de pau, pelo contrário, até na época da campanha veio a carta ao povo brasileiro, compromisso com o mercado, etc. Enfim, por que que isso foi feito? Qual seria a lógica? A lógica é, você não pode dar um solavanco na economia do país enquanto você está tomando conta das esferas de poder, aparelhando a máquina pública, consolidando o seu projeto de poder e, de certa forma, dominando Brasília, vamos dizer assim. Passam alguns anos, quando você sente que você está um pouco mais seguro e você acha que aí sim o seu projeto de poder já está mais consolidado, aí você consegue botar as mangas de fora em termos econômicos. E aí veria como veio a nova matriz econômica, que veio naquela época da Dilma, enfim. A partir de 2008, basicamente, 2008, 2009, começa a pegar... Então, isso dá certo? Já não deu com o Lula. É isso que vai ser feito? Eu espero que não e eu torço para que não seja. Mas essa que seria um pouco da lógica, é tentar segurar as pontas da economia, o que seria, inclusive, a justificativa para você ter um liberal como Paulo Guedes tocando a economia, porque há quem acredite que houve uma guinada mais liberal econômica no bolsonarismo, é uma visão válida, mas está também quem fala, não, olha, o Bolsonaro votou muito com o PT, ele é um estatista, ele é um corporativista, e na verdade ele está usando o Paulo Guedes desde a campanha e agora para poder consolidar algumas ter uma folga no orçamento, ter uma folga econômica, enquanto consolida o seu projeto de poder. O que, de novo, o que vai ser, o que vai acontecer, nós vamos descobrir com o tempo, mas... A torcida que fica é que não, que seja uma percepção errada e que seja o Paulo Guedes que venha dar o tom da economia, não só hoje, como daqui para frente.
E aí, né, o Carlos Bolsonaro, depois de postar, tirar o vídeo do Olavo e falou ontem que começava uma nova fase em sua vida, longe daqueles que o querem perto, sei lá eu, agora acaba de tuitar, enquanto transcorria o nosso programa, que Olavo de Carvalho é uma gigantesca referência do que vem acontecendo há tempos no Brasil. Desprezar isso só tem três motivos: total desconhecimento, se lixando, eu imagino que ele quis dizer se lixar para os reais problemas do Brasil, ou achar que o mundo gira em torno do umbigo por motivos que ele prefere que a gente reflita. Está se referindo ao vice-presidente da República.
Muito bem, vamos fazer uma rápida janela comercial, a gente volta em três minutinhos.
3 em 1.
Na Caoa Chevy você encontra sempre as melhores ofertas. Compre seu Arizo 5 com motor Turbo Flex de 150. Jovem Pan, pela reforma da Previdência.
Hoje o depoimento é do presidente do Grupo Maringá Turismo, Marcos Arbeitmann.
Nós estamos vivendo um momento em que não é apenas essa economia de 1 trilhão. Paulo Guedes vai conseguir e o governo vai conseguir. É que nós, empresários, temos a necessidade de garantir para os profissionais que hoje trabalham que eles vão ter aposentadoria daqui 10 anos, que nossos filhos e nossos netos vão poder viver com aposentadoria. E se continuar desta forma, com o déficit fantástico, imagine que a gente investe na diferença do investimento que o INSS faz de 800 bilhões por ano e a gente aplica só 80 bilhões em educação, 10% do que toma, e nós não podemos viver só de aposentadorias, nós temos que viver de trabalho. Claro que o trabalho vai dar oportunidade, que a pessoa que trabalhou até 60, 65 anos tenha o direito da aposentadoria. E o que fazem os aposentados hoje? Eles se aposentam e continuam trabalhando.
Nova Previdência, justa para todos, urgente para o Brasil.
Olá, amigos da Jovem Pan, eu sou o Vitor de São Paulo e eu não tenho tempo de recolhimento, não estou nem um pouco preocupado com essa questão de aposentadoria, porque eu defendo a possibilidade de ter saúde, me conservar e trabalhar para ter o meu sustento, independente de Estado me dar isso ou não.
A hora é agora dos senadores e deputados fazerem pelo povo brasileiro, votarem em favor da Previdência. Maria Helena.
E a gente aguarda, a gente espera também pelo seu depoimento, pela sua reflexão nessa campanha da Jovem Pan a favor da reforma da Previdência, a favor do futuro do Brasil. Eu vou repetir mais uma vez o número do WhatsApp para você mandar o seu vídeo, é o 011-97465-1630, 97465-1630. Manda o vídeo para cá. E uma medida do Ministério da Economia colocou os estudos e os relatórios técnicos que ancoram a proposta da reforma da Previdência em sigilo. A medida impede o acesso a conteúdos como argumentos, estatísticas, dados econômicos e sociais que norteiam o texto. O sigilo das informações veio à tona após o jornal Folha de São Paulo ter um pedido com base na lei de acesso à informação negado pela pasta comandada por Paulo Guedes. Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, os dados foram elaborados, abre aspas, no âmbito de suas competências regimentais para manifestações técnicas sobre a proposta em tramitação. Sendo assim, somente servidores autorizados e autoridades públicas do alto escalão podem acessar o conteúdo. Eu vou fazer aqui uma emenda, por falar em emenda da Previdência, e já vou juntar aqui, atualizar o noticiário sobre a tramitação da PEC da reforma na CCJ, e aí eu passo a bola para o trio de comentaristas do 3 em 1, porque a equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro cedeu às pressões do chamado Centrão, diz o noticiário de hoje, e aceitou retirar da reforma 4 pontos. O objetivo da concessão é tentar votar o texto amanhã à tarde na CCJ. Vou rapidamente apontar aqui quais seriam esses pontos. 1. O que retira a obrigatoriedade de recolhimento de FGTS de aposentados e do pagamento da multa de 40% da rescisão contratual. O que define o foro de Brasília para qualquer tipo de ação judicial sobre questões previdenciárias. A retirada da definição de aposentadoria compulsória da Constituição, transferindo mudanças para a lei complementar. E o que deixa apenas nas mãos do Executivo Federal qualquer proposta de alteração nas regras da Previdência. Dito isso, começo com você agora, Carlos Andreasa.
É uma questão, primeiro, conceitual, né? Esse tipo de informação, a base técnica para a elaboração de um projeto importante como da reforma da Previdência, tem que estar à disposição da sociedade permanentemente, né? A gente precisa de clareza, transparência, especialmente quando quer aprovar e quando quer apoiar, como a Jovem Pan, por exemplo, apoia, uma PEC, uma emenda à Constituição com grande impacto e que mexe com a vida das pessoas. Então, não dá para ceder, não dá para discutir isso profundamente, isso é óbvio, sem o domínio de todos os dados, sem que os dados estejam à disposição. Então, o sigilo faria sentido, tecnicamente, até o momento em que o governo apresenta o projeto ao parlamento. Naquele dia em que o Jair Bolsonaro levou debaixo do braço o texto da reforma para o parlamento e entregou ao Rodrigo Maia, a partir daquele momento não há mais motivo para que as informações não estejam disponíveis. Porque senão você trata o deputado parlamentar, além da sociedade que esses deputados representam, como gado, né? Como quem tem que simplesmente carimbar aquilo ali. Você não quer que os caras aprovem? Você não entregou para eles a reforma? Para que eles possam aprovar, para que eles possam estudar, é preciso que tenham acesso às informações, aqueles que queiram estudar. E não é de hoje que parlamentares, tanto da base ou da suposta base, que tal não existe, do governo quanto da oposição, reclamam de falta de informação. Então, esse remendo de dizer que agora, vencida a CCJ, que tem que ser vencida, ainda não foi, vencida a CCJ, se entregará todos os dados que embasaram a preparação da reforma, não se sustenta. Por que só a partir da comissão especial? Porque só nela que se trata do mérito? Ora, senhores, a CCJ está desidratando a proposta agora, está tratando do mérito. Silvio acabou de listar 4 itens que vão sangrar antes da comissão especial. Vão sangrar, portanto, sem que o parlamento tenha acesso integral ao que foi feito, aos estudos que embasaram a reforma? Isso é um escárnio. Isso não é sério, isso não é respeitoso para com a sociedade. Sinto muito.
Vera Magalhães, sua análise.
Eu falei hoje com o secretário especial Rogério Marinho, falei também com o ministro Paulo Guedes, os dois estavam defendendo que sejam sigilosos o que eles chamam de microdados, ou dados segmentados aí da reforma neste momento, alegando que os governos anteriores que propuseram reformas da Previdência também não abriram esses microdados ou dados desmembrados, enfim, tem vários nomes técnicos pelos quais eles chamam. E por quê? Eles dizem que isso é dar munição para a oposição neste momento bombardear o projeto e criar uma narrativa. Acontece que o mundo da narrativa, como a gente tem visto, ele é amplo o suficiente para que se criem narrativas a partir, inclusive, da tentativa de barrá-las. Porque o que o governo ocasionou agora? Que a oposição justamente dissesse que os dados estão sendo escondidos porque o governo primeiro mentiu quanto à possibilidade de se economizar 1 trilhão em 10 anos. E segundo, está querendo esconder o fato de que os mais penalizados serão justamente os mais pobres. Então você deu não só uma, mas duas narrativas para a oposição. E pode, além disso, criar um ambiente de tal modo desgastado por essas razões a que o Andreasa se referiu, é que algo que era dado como certo, que é que finalmente se vote a reforma na CCJ nesta semana, seja postergado em nome do fato de que os deputados vão se sentir bypassados, vão se sentir desprestigiados por não terem acesso aos tais dados. É, sendo que os dados estavam antes acessíveis, tem muito dado no site, tem muito dado aberto que eles poderiam, se fossem inteligentes, usar para responder à solicitação da Folha de São Paulo. Esses dados estiveram no site, estavam abertos, estiveram naquela pré-eleição inicial da equipe do Paulo Guedes. Então, você não precisa esmiuçar o dado até a nona casa decimal para dar uma resposta satisfatória. Quando você dá uma resposta ao jornal dizendo, não, os dados são sigilosos, você deu uma manchete para o jornal, você forneceu, e você forneceu a tal narrativa que você queria evitar. Essas coisas em política, elas requerem experiência, elas requerem um pouco de malandragem. E o Centrão está sendo malandro. Esses itens que o Silvio leu, que estão sendo mudados neste momento na CCJ, são cirurgicamente escolhidos para não causar danos justamente no ganho que se quer com a reforma. São todos eles pontos incidentais da reforma, mas que foram escolhidos com o único objetivo de mostrar o seguinte: o governo não tem maioria, nós ditamos o ritmo da reforma, portanto, venha dançar no minueto conforme nós queremos. Então, o Centrão está sendo muito mais inteligente que a base e que a oposição, que essa está catando cavaco e vivendo das sobras nesse banquete. Tudo que é sobra da lambança da própria base ou o que o Centrão consegue provocar de dano no governo, a oposição tenta surfar na base daquela coisa mequetrefe que eles fazem, de tchutchuca pra cá, tigrão pra lá. Mas não é a oposição neste momento que ameaça nem a Previdência, nem o governo, nem a popularidade do Bolsonaro, não. De um lado, o Centrão, que quer ser ouvido e quer ter espaço no governo e está sabendo jogar muito eficientemente no parlamento, mostrando uma força a partir do parlamento com emenda impositiva, com esse tipo de supressão de itens incidentais na reforma da Previdência, e é o próprio governo com o seu assodamento, um misto de assodamento e inexperiência.
E aí, Alexandre de Borges?
O que a gente precisa que o nosso ouvinte tenha bem claro na cabeça? Primeiro, a reforma da Previdência está na Comissão de Constituição e Justiça, que seria, em tese, uma passagem mais fácil do que a comissão temática até o plenário. Então, a quantidade de problema que a gente está vendo na CCJ merece atenção. Eu quero estar otimista, todo mundo aqui quer estar otimista em relação à reforma da Previdência, mas é problemático quando você vê a quantidade de problemas já na CCJ. Por quê? Porque, primeiro, não deveria, numa discussão apenas de legalidade do projeto, de constitucionalidade, você ter tanta dor de cabeça, o que mostra, pelas leituras que a gente vê, primeiro, pouca convicção da própria base, do próprio PSL, do próprio presidente, em aprovar o texto do jeito que está. Então, como a Vera mencionou, você agora, nesse momento, o próprio texto está em debate. O texto que, em tese, seria votado amanhã para passar amanhã. O texto que já havia um acordo na semana passada para votar e aprovar. Então, o que está acontecendo? O governo já está cedendo para... Quando a gente fala Centrão, basicamente o PR e o PP, né, nós estamos falando de... Que não é pouca gente, não. Quer dizer, no plenário, eles representam quase 70 deputados. Né, é muita gente, mas são dois partidos, basicamente, o PP e o PR, que estão aí em cima do texto e pedindo alterações, enfim. Se eles realmente conseguem alterar o texto, já... Na CCJ, o que acontece? A gente volta a estaca zero. Quer dizer, tem que ler de novo, volta o relatório e aí a coisa vai, mais duas, três, quatro semanas, sabe-se lá quando. Né? A saída alternativa é um acordo em relação a alterações de texto para a comissão temática. Então, aprova o texto do jeito que está na CCJ amanhã, mas apalavrado que esse texto seria mudado na comissão temática. Isso vai prosperar ou não, não dá para prever. eu conversei hoje à tarde com o deputado do DEM aqui de São Paulo, Kim Kataguiri, e ele está muito pessimista, ele acha que está muito complicado, porque ele que é um deputado que todo mundo sabe que é um entusiasta da reforma da Previdência, ele, por exemplo, está dizendo que os deputados que são entusiastas da reforma, que já aprovaram o texto, que estão defendendo o texto, eles mesmo estão se sentindo desautorizados ali na CCJ, porque eles dizem que vão votar, eles estão aprovando o teor do texto, mas aí vai o governo e senta com o PR, com o PP, enfim, e começa a ceder daqui, ceder dali, e a coisa retrocede. Então, qual é a grande dúvida que a gente tem hoje? Vai ser mantido o texto para votação amanhã e vai ter esse acordo, vamos dizer, de boca, para aprovar do jeito que está amanhã, para poder seguir com o cronograma e ir logo para a comissão temática? Ou vai ter já alteração na CCJ e a gente volta lá para o começo, aí tem que ler tudo de novo, aí ler os destaques, aí tem as reuniões todas de novo, e aí sabe-se lá quando que essa votação do novo texto, se o texto realmente for alterado, sabe-se lá quando esse novo texto vai ser votado. Então, o que eu até perguntei pro deputado Kim Kataguiri, falei, se fosse você no lugar da liderança do governo, o que você faria? Ele falou, cara, tem que sentar, negociar, conversar com esses caras, ver quais são as demandas, os ministros têm que receber, os deputados não recebem. Então a coisa não anda, então você tem muita gente com demanda, que essa demanda não está sendo atendida, e não necessariamente demandas não republicanas, tá? Isso também tem muita mitologia em relação a isso, que qualquer deputado que pede alguma coisa é porque está querendo dinheiro, cargo, enfim, não necessariamente é isso. A gente está discutindo mesmo o mérito de alguma alteração. O fato é, se amanhã tiver qualquer alteração desse texto, a gente pode, primeiro, não confiar tanto no número do trilhão do Paulo Guedes. Aqui eu queria fazer um parênteses rápido. Como profissional de marketing, eu posso dizer para vocês que essa sacada do Paulo Guedes, em termos de narrativa, de botar um valor do trilhão, eu acho genial. Por quê? Porque ele coloca na cabeça dos agentes econômicos, da classe política, da sociedade brasileira, que mexer na reforma impacta em dinheiro. Ou seja, quando alguém diz assim, ah, eu quero mudar a regra tal, você fala, bom, vamos precificar, vamos ver quanto vai custar mudar isso, vai cair de um trilhão para 800, para 600, para 700. Então, cada alteração no texto passa a ter um preço. Nesse ponto, crédito e mérito do Paulo Guedes. É muito inteligente essa estratégia de devolver e jogar a batata quente de volta para quem quer mexer no texto, para dizer, olha, você pode até querer mexer, mas a sua mexida é 100 bilhões, é 200 bilhões, é 300 bilhões, você vai querer mesmo? Você vai explicar isso para a sociedade? Enfim, agora, a grande incógnita é, vai mudar o texto hoje ou não vai? É isso que a gente vai ver amanhã e daí tem toda uma cadeia de eventos para vir para frente, em função da capacidade de se manter o texto original ou não.
Só para o ouvinte entender do que a gente está falando em números, que são muito claros, porque é a folhinha do calendário, o primeiro PowerPoint da reforma da Previdência previa a votação nesta fase que a gente está vivendo hoje, portanto CCJ, na semana de 13 de março. A gente está falando de um atraso de mais de um mês. E esses atrasos, eles vão se multiplicando mais à frente, porque agora tem uma série de feriados, inclusive as famosas festas juninas que mobilizam as bancadas do Nordeste. Então a gente já começa a ter um cenário mais realista de reforma da Previdência sendo aprovada na Câmara depois do recesso. E, portanto, a possibilidade que ela fique para o primeiro trimestre de 2020, a sua sanção, é maior do que era no início, quando o texto foi enviado.
Drazza, você quer fazer um complemento? Diga lá.
Queria fazer um complemento. A Vera fez bem em lembrar esse calendário, e eu queria lembrar, já falamos aqui, que em 2003, o presidente Lula, recém-eleito, com capital político talvez maior do que o que o Bolsonaro tem hoje, apresentou uma reforma da Previdência muito menor do que essa do Paulo Guedes, algo realmente para empurrar o problema com a barriga, e só conseguiu aprová-la no final do ano. Para a gente ter uma estimativa de como uma coisa é delicada. E a outra coisa, eu vi o Alexandre falando sobre trilhão, uma das hipóteses aventadas hoje, já que nós estamos falando de narrativa, para o fato do governo manter em sigilo os dados base do texto, dos cálculos que resultaram nesse texto da reforma da Previdência, é que no final das contas o valor seria muito maior do que o trilhão. E eles estariam querendo esconder isso para não dar munição. Quer dizer, o que explicaria uma certa tranquilidade em relação a perder aqui e acolá algum sangue possível aí, que a reforma seria de 1,5 trilhão, vai saber.
gente vai fazer mais uma janela comercial, mas é muito rápido. Não sai daí, não.
3 em 1.
De volta com o 3 em 1 em som e imagem. Eu vou dar um gás aqui na pauta para a gente conseguir passar por todos os assuntos. Mais uma notícia. Entrevista ao jornal O Globo. O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz, disse que em sua avaliação, o governo Jair Bolsonaro está, abre aspas, entre a cruz e a espada na negociação com os caminhoneiros. De acordo com o ministro, o governo está entre uma decisão política que pode evitar uma paralisação do transporte de cargas no país e o limite econômico. Santos Cruz reconheceu os problemas enfrentados pela categoria, mas disse que os caminhoneiros precisam entender as restrições financeiras enfrentadas pelo governo para atender a todas as reivindicações. Tem uma frase dele gigantesca, mas a gente... Eu passo a bola para o Alexandre Borges comentar e depois qualquer coisa ele me pede aqui e eu leio a frase dele.
Olha, o Brasil não pode ficar refém de uma categoria específica. Quer dizer, eu acho interessante quando se fala muito em relação a querer comparar o governo atual com outros governos de direita em outros países. Enfim, eu queria lembrar de dois ícones de um certo ressurgimento do conservadorismo no poder nos anos 80, foram a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan. O Reagan, em 81, enfrentou os controladores aéreos de uma maneira brilhante, e é uma das coisas que marca o legado e a história do Ronald Reagan como presidente, foi a maneira como ele encarou os controladores de voo. Eu convido o nosso leitor a pesquisar sobre esse assunto, se puder, porque a gente tem que passar rápido pela pauta. Em 84, a Margaret Thatcher, da maneira como ela enfrentou os mineiros, também de peito aberto, de uma maneira brilhante. E tanto no caso do Reagan nos Estados Unidos, quanto na Thatcher na Inglaterra, os países não ficaram reféns de uma categoria específica. Então, não é para dar cores ideológicas, mas a gente tem na história relativamente recente, governos que seriam conservadores, de direita, e que enfrentam categorias, enfrentam greves ou ameaças de greve em nome do conjunto da população. Então, a expectativa que se tem em relação a esse governo é que ele possa também defender os interesses do país contra uma categoria específica.
Vamos lá, mais uma notícia do dia. Um dos pilares da política econômica do ministro Paulo Guedes, o plano de privatizações do governo, vem sofrendo resistência por parte dos ministérios, sobretudo Ciência e Tecnologia, Agricultura, Minas e Energia e Infraestrutura. O ministro Marcos Pontes, Ciência e Tecnologia, por exemplo, resiste em vender suas estatais como os Correios. O plano tem como meta obter uma receita de 20 bilhões de dólares com a estatização. Desse total, o governo diz ter cumprido mais da metade, com 11,4 bilhões de dólares em desestatizações e 646 milhões de dólares em desinvestimentos. Essa eu deixo para o Carlos Andreasa comentar.
Ou seja, Silvio Navarro, está todo mundo contra, né? Você listou aí o governo todo. Está todo mundo contra o pacote de privatizações, inclusive, provavelmente, o presidente da República. Estamos bem parados. E com isso eu encerro.
Mais uma notícia. Durante o Fórum Jurídico de Lisboa, realizado pelo IDP do ministro Gilmar Mendes, o ministro Alexandre de Moraes disse que a questão envolvendo a censura à revista Cruzoé e ao site Antagonista foi resolvida. De acordo com Moraes, o que se apura não são as ofensas. O que é investigado são ameaças graves. Questionado sobre se, primeiro, não deveria haver uma constatação de que se tratava de fake news para depois impedir a circulação da reportagem, Moraes disse que não. Abro aspas. Você não pode prejudicar a honra de uma pessoa quando há, como houve no caso, uma nota oficial da Procuradoria-Geral da República. Segundo o ministro, o que vai ser investigado agora é o vazamento do documento. Ai, ai, ai. Vai lá, Vera Magalhães.
Pois é, Silvio, eu escrevi ontem na minha coluna a respeito disso. Diz que a única solução aí saída honrosa era o arquivamento total desse inquérito. Assim se pronunciaram juristas também ao longo do fim de semana, editoriais, mas os ministros estão fincando o pé nisso, tanto Toffoli quanto Alexandre de Moraes, e os ideólogos ocultos ali dos bastidores do tal inquérito, né? E esses não estão dando a cara. Esses não estão dando a cara para bater, mas são os principais que ficam pondo fogo ali no Toffoli e no Alexandre de Moraes, falando: mantém o inquérito. Então ele vai ser mantido enquanto eles puderem. Se chegar ao plenário por provocação da PGR ou de qualquer outra instância, vai cair. Vai ter pelo menos 6 votos contra a sua continuação.
É o que a gente espera. Vamos lá. Hora dos nossos ouvintes e cada vez mais internautas, espectadores da Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Oi, pessoal do 3 em 1, é o Jackson de São Paulo. Olha, com relação a esse vídeo publicado na conta do presidente, olha, todo mundo já sabe, quem faz isso é o Carlos Bolsonaro, né? Passou da hora de ter alguma ação institucional em cima, né? Não pode virar essa casa da mãe Joana. Ele trata o canal oficial do presidente como, enfim, coisa caseira. É assim, é várzea total. É absurdo, é surreal o que a gente está vivendo. Abraço.
Boa tarde a todos aí do 3 em 1. Eu só queria fazer uma pergunta. Será que por um acaso esses vídeos, esses deslizes, né, que o pessoal do governo aí do lado do Bolsonaro faz, não seria só para tirar a atenção de alguma coisa maior? Toda vez que tem algum problema, alguma coisa, aparece uma ou outra, né, peripécia dessa forma, igual o vídeo dessa semana. Bom, um abraço, professor Sérgio Portari, de Frutal, Minas Gerais.
Muito obrigado a você que mandou mensagem em vídeo pra cá. Pois é, a sua pergunta foi respondida aqui no primeiro bloco do 3 em 1, que fica disponível na íntegra no nosso canal no YouTube. Aproveito mais uma vez pra convidar você a se inscrever. O Cuco, o mala do Cuco.
Implacável.
O implacável Cuco informa que o 3 em 1 já está acabando. Vera Magalhães.
É que eu acho que o Cuco, sonora. Silvio, não quer ouvir a nova música da Madonna, porque é uma música meio chata. Foi criada uma grande expectativa em torno do lançamento da Madonna e saiu no fim de semana e olha, eu acho que deixou muito fã da cantora a desejar ali, deixou a desejar. Vamos ouvir. Até amanhã.
Vamos ouvir, qualquer coisa a gente sai correndo. Tchau. Do estúdio, se a gente também não gostar. E um abraço também pro motorista Gilberto do Uber, que é ouvinte aqui do nosso 3 em 1. Tchau, pessoal. Amanhã a gente tá de volta, novo horário, 17 horas em ponto. Até
tchau,
lá.
Tchau, galera.
Até lá, pessoal.
To be someone I've never been.
Me encanta.
I took a sip and had a dream. And I woke up in Medellin.
Te gusta?
The sun was caressing my skin.
3 em 1.
Ouça a Jovem Pan.